Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário aprova Código Florestal em votação cercada de polêmica.
Parlamentares analisam MP que concede incentivos tributários.
Câmara conhece detalhes sobre política de segurança na fronteira.
Deputados reivindicam mais proteção aos direitos do consumidor.
Carlos Souza, do PP amazonense, reclamou dos serviços prestados pelo sistema de energia através da Amazonas Energia devido à precariedade das máquinas e equipamentos utilizados para o fornecimento.
Protestando contra os constantes apagões, Carlos Souza afirmou que desde 2002, a bancada do Amazonas vem reivindicando junto ao governo federal o término das obras do Linhão Tucuruí-Manaus, que evitaria a utilização do sistema precário, poluente e oneroso.
Wellington Prado, do PT de Minas Gerais, reafirmou sua vigilância em relação ao abuso no aumento do preço dos combustíveis e que a Petrobras não aumentou em nenhum estado, que o problema estaria nas distribuidoras e nas revendas.
Wellington Prado denunciou suspeitas de prática de cartel e a elevada margem de lucro das distribuidoras de combustíveis. O deputado solicitou a verificação da ocorrência de tais práticas no estado de Minas Gerais para que os consumidores não sejam prejudicados.
Jonas Donizete, do PSB de São Paulo, anunciou o encaminhamento do projeto de lei que obriga as concessionárias de serviços públicos a manterem convênios com bancos para recebimento de suas faturas.
Criticando a exclusão da rede bancária pelas concessionárias para o recebimento, Jonas Donizete alegou que os consumidores e usuários passaram a peregrinar para encontrar onde pagar as contas de serviços públicos concedidos.
Sebastião Bala Rocha, do PDT do Amapá, protestou contra as empresas de telefonia celular pelo descumprimento da portaria que estabelece o tempo máximo para o contato direto com o atendente em até 60 segundos.
Sebastião Bala Rocha ainda apelou ao Ministério da Justiça para que a portaria seja cumprida por todas as empresas de telefonia e que sejam aplicadas as sanções previstas quando fatos assim ocorrerem.
José Stedley, do PSB Gaúcho, protestou contra a obrigação de existência de vias de acesso, ruas ou avenidas com meios fios e pavimentação, e ainda sistema de drenagem para as obras inclusas no programa Minha Casa Minha Vida.
Alegando que as novas exigências não podem ser uma obrigação anterior à aprovação do investimento ou do financiamento, José Stedley salientou que é preciso flexibilizar a regra para conceder ao poder público ou ao investidor prazo para atender aos requisitos.
Edinho Bez, do PMDB catarinense, comentou o estudo que está sendo realizado sobre o desassoreamento do rio Uruçanga, localizado no extremo sul do estado, com intenção de acabar com as inundações de cidades durante o período das chuvas.
Enumerando os problemas que estão causando o assoreamento do rio, Edinho Bez destacou a extração do carvão e da argila, a deposição de lixo e esgoto doméstico, resíduos industriais, desmatamentos e alterações provenientes da risicultura.
Desenvolvimento Regional.
Gonzaga Patriota, do PSB de Pernambuco, discursou sobre a erradicação da pobreza no Brasil e apelou ao governo para que as emendas e o dinheiro do PAC seja aplicado no Norte e Nordeste. Para o deputado, as duas regiões são as que mais sofrem com o problema.
Lembrando que apesar de 15 milhões de pessoas já terem deixado a linha da pobreza, Gonzaga Patriota justificou que ainda restam outros 16 milhões de brasileiros vivendo em situação de extrema miséria, o que representa 8,5% do total da população.
Nilda Gondim, do PMDB da Paraíba, enalteceu pesquisa realizada pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro sobre o desenvolvimento municipal no Brasil, com destaque para a cidade de Campina Grande.
Campina Grande cresceu 2,5 vezes a mais do que a capital paraibana, João Pessoa, segundo a pesquisa. Nilda Gondim apontou que parte do desenvolvimento se deve a setores como atenção básica à saúde.
Ivan Valente, do PSOL paulista, apontou a posição contrária de seu partido em relação à divisão do estado do Pará. Segundo o deputado, a medida pode afetar todos os estados da federação, assim como a representatividade do país, sem resolver os problemas sociais.
Ivan Valente lamentou que o poder econômico das madeireiras e mineradoras faça com que o poder público se comprometa com situações que não vai cumprir, criando mais gastos públicos do que benefícios para aquelas populações. Para o deputado, é preciso um debate sério sobre a questão.
Transportes.
Geraldo Simões, do PT da Bahia, registrou sua preocupação com a situação portuária do Brasil, no que diz respeito aos terminais privativos, que estão burlando a lei com o carregamento de cargas de terceiros.
Defendendo a regularização dos portos em todo o país com processo licitatório, Geraldo Simões alertou que a desobediência à legislação vigente arrebata a demanda portuária, levando à subutilização dos portos públicos.
Agricultura.
A votação do Código Florestal se estendeu até a madrugada de hoje no plenário da Câmara dos Deputados.
A aprovação do texto foi comemorada pelos parlamentares ligados ao agronegócio e criticada pelos deputados ambientalistas.
O repórter José Carlos Oliveira, jornalista da Rádio Câmara, acompanhou a votação em plenário e tem os detalhes sobre a matéria.
A Câmara aprovou o novo Código Florestal com ampla maioria de votos. A votação só foi encerrada na madrugada desta quarta-feira. O polêmico texto do deputado Aldo Rebelo, do PCdoB paulista, recebeu 410 votos favoráveis e apenas 63 contra e uma abstenção. O texto de 69 artigos define as normas gerais de proteção da vegetação e de exploração florestal no país. A tentativa era conciliar ambientalistas e ruralistas, mas as divergências, sobretudo em relação às áreas de preservação permanente e de reserva legal, acirraram as polêmicas. As propriedades de até 4 módulos fiscais estão isentas de recompor a reserva legal desmatada. Já na área de preservação permanente, APP, devastada à beira de rio de até 10 metros de largura, o agricultor poderá recompor apenas a metade dos 30 metros exigidos em lei. As APPs em topos de morro e encostas poderão manter algumas atividades agrícolas consolidadas, como o cultivo de maçã, uva e café. Por 273 votos a 182, os deputados também aprovaram uma emenda articulada pelos ruralistas que permite a manutenção de atividades agrícolas e pastoris em APPs consolidadas até julho de 2008 e ainda tira do governo federal o poder de definir a intervenção ou a retirada de vegetação nessas áreas. Ela também permite que os estados estabeleçam atividades que justifiquem a regularização de áreas desmatadas. Essa votação acirrou ainda mais os ânimos e houve bate-boca entre os parlamentares. O líder do PT, deputado Paulo Teixeira, prevê prejuízos ambientais caso essa parte do texto entre em vigor.
Essa é uma emenda que é uma vergonha para a sociedade brasileira, que é um sinal para o desmatamento, anistia a multa e, terceiro, induzirá uma guerra fiscal pela deterioração ambiental. Aqueles estados que quiserem atrair atividades o farão pelas facilidades de impacto ao meio ambiente.
O coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista e líder do PV, deputado Sarney Filho, classificou o novo Código Florestal de desastroso. Disse não acreditar na reversão desse quadro no Senado e manifestou esperança apenas em um possível veto da presidente Dilma Rousseff ao texto.
Para ser sincero, eu acho que a correlação de forças no Senado é pior até do que aqui na Câmara. Mas nós temos um trunfo que é o posicionamento da presidenta Dilma. Ela foi muito clara em dizer que vai vetar qualquer diminuição na área de preservação permanente, na reserva legal e qualquer tipo de anistia.
O líder do governo, o deputado Cândido Vacareza, confirmou. A tendência de veto. O projeto base que deu origem ao novo Código Florestal tramitou na Câmara desde 1999. Outra versão surgiu em julho do ano passado, após a tramitação da matéria em comissão especial. O texto final segue agora para a análise do Senado e poderá retornar à Câmara em caso de alteração. De Brasília, José Carlos Oliveira.
Marcon, do PT do Rio Grande do Sul, repercutiu que, apesar do acordo construído pelo governo com todos os líderes, buscando uma legislação ambiental equilibrada, a oposição abandonou os interesses do país e buscou privilegiar apenas uma pequena elite.
O deputado alegou que teria sido possível caminhar para um novo Código Florestal que concilie conservação ambiental com produção de alimentos sadios. Marcon refutou ainda o trabalho escravo, a concentração de terras, a poluição e a destruição ambiental.
Meio ambiente.
Arnaldo Jardim, do PPS Paulista, divulgou o encontro de gestores ambientais para acelerar a implantação nos municípios do estado da Lei Nacional de Resíduos Sólidos, sancionada pelo Executivo e agora em processo de implementação.
Arnaldo Jardim também comunicou a realização de um debate na Assembleia Legislativa de São Paulo, tratando do tema Cidades Sustentáveis, que contou com a participação de autoridades, especialistas no assunto e jornalistas.
Economia.
Emiliano José, do PT Baiano, comemorou o crescimento da taxa de emprego no estado com a geração de mais de 140 mil postos de trabalho com carteira assinada, alcançando o melhor desempenho da região Nordeste e o sexto de todo o país.
Emiliano José comunicou ainda a realização de um seminário para debater a publicidade destinada às crianças e retomar o projeto de lei tramitando na casa há 10 anos, propondo a regulamentação da matéria.
Sandro Mabel, do PR de Goiás, destacou a importância do Dia Nacional do respeito ao contribuinte, mais conhecido como o Dia Sem Imposto, que, segundo ele, tem o objetivo de mobilizar a sociedade e os poderes públicos sobre a necessidade do respeito ao contribuinte.
Sandro Mabel lembrou que a população trabalha 145 dias do ano só para pagar impostos. Segundo dados da Associação Comercial de São Paulo, em 2011, a arrecadação de tributos registrou a marca de 554 bilhões de reais pagos entre 1º de janeiro até 20 de abril.
Ao apresentar dados da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção, Genesias Noronha, do PMDB, comemorou a classificação do Ceará entre os estados brasileiros que mais exportam produtos têxteis e confeccionados no país.
Genesias Noronha disse que, considerados apenas os estados do Nordeste, o Ceará ocupa hoje a segunda posição, perdendo apenas para a Bahia. Ele ainda registrou a realização da Feira de Tecnologia para a Indústria Têxtil, que ocorrerá entre os dias 9 e 12 de agosto no Parque Expo Ceará, em Fortaleza.
Doutora Luiz, do PV Fluminense, se solidarizou com o Corpo de Bombeiros do Estado, que iniciou um movimento reivindicando melhores condições de trabalho e salários.
Doutora Luiz afirmou que é uma finalidade legítima e enalteceu o orgulho que a instituição representa para todo o país com a missão de salvamentos, muitas vezes colocando em risco a própria vida.
André Moura, do PSC de Sergipe, defendeu a aprovação urgente da proposta de emenda constitucional que autoriza as guardas municipais a proteger a população. Atualmente, a Guarda Municipal pode atuar apenas na proteção de bens, serviços e instalações.
A PEC 534 tramita na Câmara desde 2002 e sua aprovação, acredita André Moura, vai permitir que a Guarda Municipal divida as atribuições com a Polícia Militar e ainda vai estimular a criação da corporação em todos os municípios.
Segurança Pública.
Representantes do governo federal detalharam na Câmara a Estratégia Nacional de Fronteiras.
O repórter Luiz Cláudio Canuto tem outras informações sobre a audiência pública que trata da segurança na fronteira nacional.
A fronteira do Brasil tem 16.686 quilômetros de extensão, dos quais 7 mil são de fronteira seca, por onde passa com mais facilidade contrabando de armas, explosivos e drogas, como cocaína, maconha e crack. Outros crimes ocorrem graças a falhas de vigilância na fronteira. Trânsito de veículos roubados, imigração ilegal, tráfico de pessoas e crimes ambientais, como a biopirataria. A Enafron, Estratégia Nacional de Fronteiras, projeto do governo para coibir a criminalidade de fronteira, foi apresentada pelo coordenador José Altair Benites. Ele explicou que o projeto integra ações das Forças Armadas e Polícia Federal. Um dos problemas é a motivação de policiais em trabalhar na região.
Um policial, ao ser lotado nessas regiões, cidades inóspitas, ele não tem, em princípio, não tem imóveis para alugar. Quando ele consegue, eventualmente, são pessoas até investigadas pela própria Polícia Federal. Então, a gente colocou também, está no nosso projeto, a construção de residência para policiais rodoviários federais e policiais federais nessas áreas onde não existe possibilidade de residir com as famílias.
Para resolver isso, a Enafron prevê gratificação para policiais que trabalhem em regiões de fronteira, além da reposição anual do efetivo por concurso público. Segundo o coordenador da Enafron, a demora de reposição frente a aposentadorias coletivas inviabiliza operações de grande porte. Entre os militares da zona de fronteira, a Marinha conta com 7 mil homens, o Exército com 31 mil e a Aeronáutica com pouco mais de 2.500. O subchefe de operações da Chefia de Preparo e Emprego do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, Gerson de Oliveira, explica que a parceria com a Polícia Federal é fundamental, pois as Forças Armadas são voltadas para a inteligência militar, para o combate ao inimigo externo, não contra a criminalidade.
Não é nem parceria mais, a gente opera tantas vezes conjuntamente, que está se tornando uma coisa natural. Eu posso dizer, a maioria dessas operações de fronteira é primordial a participação da Polícia Federal, que é que detém as informações com relação às organizações criminosas.
A Estratégia Nacional de Fronteiras prevê melhorias na vigilância na Amazônia por meio de patrulhamento aéreo, terrestre e nos 9.523 quilômetros de rios e canais que separam o país dos vizinhos. O projeto prevê postos de bloqueio nas calhas dos rios e nas principais rodovias para a realização de blitzes. A Comissão de Relações Exteriores instalou na semana passada uma subcomissão para acompanhar as ações de proteção das fronteiras brasileiras. O presidente é o deputado Roberto de Lucena, do PV de São Paulo. O deputado Jorge Hilton, do PRB de Minas Gerais, foi escolhido relator. De Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Iracema Portela, do PP Piauiense, apresentou o projeto que visa permitir a dedução no imposto de renda das doações feitas em favor dos fundos de políticas sobre drogas. Na avaliação da deputada, a legislação atual desestimula os contribuintes a fazerem doações para combater o tráfico de entorpecentes.
Iracema Portela ressaltou que o Brasil precisa enfrentar o problema com urgência. Além disso, a parlamentar assinalou que a possibilidade do contribuinte escolher a aplicação de seu imposto é uma vitória na construção da cidadania responsável e solidária.
Homenagem.
Mauro Benevides, do PMDB cearense, saudou a beatificação da irmã Dulce, que ocorreu em solenidade em Salvador. O parlamentar recordou que em dezembro do ano passado, o Papa Bento XVI proclamou a beatitude da religiosa em razão de milagres que teriam sido constatados.
Segundo Mauro Benevides, mais de 70 mil pessoas aplaudiram a decisão do Vaticano em reconhecimento ao trabalho que irmã Dulce empreendeu no campo da saúde.
Valdenor Pereira, do PT Baiano, congratulou o município de Condeúba, que no último dia 14 de maio comemorou 150 anos de emancipação política.
Inocêncio Oliveira, do PR, registrou a comemoração no último dia 18 do aniversário de 141 anos de emancipação política do município de Bezerros, no Agreste de Pernambuco.
O município de Bezerros, destacou Inocêncio Oliveira, é atualmente um polo turístico do estado e realiza o terceiro carnaval mais animado de Pernambuco. O deputado acrescentou que a cidade é lembrada como terra dos papangus, em homenagem às festas realizadas.
Saúde.
Simão Cecim, do PP Fluminense, elogiou a iniciativa do programa Rede Cegonha, integrando um conjunto de medidas visando garantir às mulheres atendimento adequado desde a confirmação da gravidez até os dois primeiros anos de vida do bebê.
Enaltecendo ainda o Pacto pela Vida, também conhecido por Pacto Nacional pela Redução dos Acidentes de Trânsito, Simão Cecim alertou que o Brasil é o quinto país no ranking mundial em acidentes em trânsito.
Nelson Pellegrino, do PT da Bahia, ressaltou as dificuldades que a cidade de Salvador vem enfrentando na área da saúde, apresentando um déficit de 6 milhões de reais em despesas com prestadores de serviços.
Para tentar solucionar o problema, Nelson Pellegrino anunciou a realização de uma audiência no Ministério da Saúde, juntamente com representantes das Secretarias de Saúde do Estado e do Município, para alterar os repasses destinados à capital baiana.
Mauro Benevides, do PMDB cearense, comemorou a instalação de um centro profissional na cidade de Quixeramobim, com todo o instrumental necessário para seu funcionamento, e exaltou também a conquista do Hospital Regional para o município.
Educação.
Arthur Bruno, do PT cearense, comunicou a realização em Fortaleza da primeira audiência pública da Comissão Especial do Plano Nacional de Educação, com a participação efetiva de toda a sociedade local e mais de 50 entidades representadas.
Durante a realização da audiência pública, foram recebidas cerca de 80 emendas. Arthur Bruno ressaltou a importância das modificações e aperfeiçoamentos ao Plano Nacional de Educação.
Esporte.
Fernando Torres, do DEM Baiano, parabenizou a equipe do Bahia, de Feira de Santana, pela conquista do Campeonato Estadual de 2011. O deputado acrescentou que o clube não alcançava um título há 42 anos e a conquista trouxe alegria ao município.
Votação.
Os deputados votaram na tarde de hoje a medida provisória que concede diversos incentivos fiscais para investimentos em áreas consideradas estratégicas pelo governo federal.
A MP ainda prorroga para 2035 a vigência da Reserva Global de Reversão, RGR, composta por recursos das concessionárias de energia elétrica para serem aplicados em expansão e melhoria dos serviços.
O relatório elaborado na Câmara para a MP ainda incluiu temas relacionados ao ProUni e à implantação de usinas nucleares.
Os deputados iniciaram em seguida a discussão da medida provisória que cria a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, EBSER, para administrar os hospitais universitários federais.
Está ainda na pauta a MP que trata de diversos assuntos, entre eles a flexibilização das regras para as licitações relacionadas à Copa das Confederações, Copa do Mundo e Olimpíadas.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.